Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, o melhor podcast de direito digital, segundo o menino Ney. Hoje não vamos contar, infelizmente, com a presença da Lu. A Lu está ocupada fazendo um curso, mas estamos aqui mais uma vez eu, professor Rafael Chaia, professor Luiz Bino e nosso correspondente ribeirão-pretano, Anthony Gama, para falar sobre uma polêmica que pegou o pessoal agora aí pesado de novo, que a gente não pode dizer que não esperava que fosse acontecer, né? Algumas coleções de NFT tiveram aí uma queda absurda no que tange a sua cotação. Os valores despencaram. E aí o pessoal já está dizendo que eu avisei, NFT era bolha, outras pessoas já estão dizendo que não, que é o inverno cripto, que vai voltar. Mas e aí? Amadureceu o mercado, não amadureceu o mercado? O que vocês acham?
Hoje a gente vai tocar nesse assunto aí, uma ferida do mercado de cripto, né? E eu creio que a NFT ela veio para... que deu esse boom, né, sobre o tema e que, de fato, foi bem noticiado, muito adquirido. Mas agora a NFT ela não serve só para isso, né? Então acho que é o que a gente precisa comentar bastante hoje. E aí, Anthony, como que você tá?
Mais uma vez, um prazer estar aqui na TV mais famosa de todas. Pessoal, a gente comenta sempre que porque essas coisas acontecem. Inverno cripto assustou pessoas. Essa questão agora dos NFTs também assusta as pessoas. Porque nós vivemos, e o interessante é que foi praticamente junto, o boom das criptos, o boom dos NFTs. Muita gente que não tinha conhecimento algum, tentou buscar algum conhecimento ou foi na call dos gurus para tentar comprar alguma coisa, fazer um dinheirinho extra, e isso bateu com a pandemia. Só que agora está vindo o famoso choque de realidade. E os NFTs, ficou claro que o que aconteceu lá foi uma curva de Gartner. E a expectativa frente à usabilidade colidiram.
Então é isso aí, nós vamos discutir bastante sobre isso e vamos ver se realmente a tecnologia morreu ou se tem muito mais a oferecer. Então já nos siga nas nossas redes sociais, @rafaelchaia.adv, @lufatin, @oluizbino e @antony.adv, todos no Instagram. Siga também nosso perfil oficial no Instagram, @control_out_law, para você poder já ficar ligado com relação aos cortes exclusivos, conceitos, entre outros conteúdos extras de cada episódio. Estamos também no YouTube, @control_out_law, para que você possa assistir na íntegra esse episódio. Esse é um podcast apoiado pela ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, e pelo Park Office Brasil, melhor espaço aí de coworking de Campo Grande, caso você esteja procurando um lugar para poder atender melhor aos seus clientes. Esse é um podcast produzido pelo pessoal da DIO Comunicação. Então, se você precisa de um espaço aí para comunicação, pessoal, para fazer uma gravação, um podcast, um vídeo, uma videoaula, troca uma ideia com eles aí que eles vão te atender super bem, eu tenho certeza. É isso aí, gente. Vamos começar já a conversar sobre esse assunto. Bino, e aí? Como é que ficou essa questão, por exemplo, das coleções mais caras do mundo? O Bored Ape Yacht Club, por exemplo. Que a gente viu que, pô, Justin Bieber chegou a comprar um NFT lá a 1,95 milhão de dólares. E agora parece que teve uma desvalorização de quase 95%.
Exato, cara. Ficou pobre, né?
Ah, é, ficou.
Como está Justin Bieber? Perdeu tudo.
Cara, é como se ele tivesse derrubado uma casquinha de sorvete no chão. Esse é o sentimento.
Olha, uma casquinha de sorvete no chão acaba com o dia de muita gente,
dependendo,
viu?
Dependendo do sorvete, cara, eu fico bem triste. Cara, o negócio é o seguinte, como eu falei, e a gente até comentou isso algumas vezes já aqui no podcast, que NFT tem, de fato, todo esse boom que teve de fato, um lado bom, que foi trazer o nome para a boca de todo mundo. Então, todo mundo em algum momento já ouviu falar o que é um NFT. Pode não saber o conceito em si, tem gente que acha que até hoje é uma imagem. E tratando principalmente sobre Bored Ape, teve o Neymar também, comprou um, acho que 120 milhões de reais, né? Num valor de dólares. E Isso foi bom para você trazer para o mercado esse nome e o conceito da NFT. Mas NFT nada mais é do que, para quem não sabe, um token não fungível. Que é o quê? Eu tenho um criptoativo que eu não consigo dividir. Não diluo ele. Por exemplo, o Bitcoin ele é um criptoativo. Mas ele não é uma NFT porque eu consigo diluir o Bitcoin em várias partes. Já a NFT não. A NFT ela me garante exclusividade daquele item, aquele ativo digital. E aí, o que para mim vai valer a pena em relação à NFT é as outras utilizações que a NFT pode trazer. A gente utiliza ali uma tecnologia blockchain, e essa tecnologia blockchain ela vai me dar a clareza de quem está na posse daquele bem e a segurança de que aquilo é imutável, não tem como ter fraude em cima daquilo. Então, eu creio que o próximo passo de NFT já não é mais utilização em relação a grupos como Bored Ape, a grupos como vários outros, né? Que, grupos de benefícios.
CryptoPunks, por
exemplo. CryptoPunks também. E aí até o Bored Ape falou, vamos fazer um metaverso. Aí também o metaverso, né? Então, assim... Então, o que acontece? O próximo passo é você trazer NFT para o uso comum. Por exemplo, eu ao invés de ter que toda uma burocracia na hora de registrar um imóvel, eu uso como NFT.
É partir para o processo de tokenização,
tokenização,
né?
de bens. E aí sim eu acredito que vai passar. NFT, cara, ao meu ver, esse tipo de utilização para grupos de benefícios, né, como era vendido o Bored Ape, por que tinha um valor agregado muito alto? Porque quem adquiria eram pessoas... famosos.
Então, cara, eu não consigo esquecer o dia que a gente teve aquela conversa na hora do almoço. O Anthony vai lembrar também, pô, que a gente ficou lá no grupo.
No almoço, ele lembra.
Não, mas a gente ficou no grupo na hora do almoço. E a gente, quando começou a explodir essa questão do Bored Ape, foi no ano passado. E a gente começou a falar assim, gente, mas não faz sentido essa valorização. E a gente levantava essas questões. Porque quando você fala de criptomoeda... Quem garante o valor da criptomoeda é a escassez. Você tem ali uma quantidade X de cripto que pode ser emitida e como ela não tem lastro, é pela escassez que você define o valor.
Exato.
No caso de uma coleção de NFTs, você não tem esse elemento da escassez. O que a gente observou ali foi um hype movido um pouco... pela questão da promessa de um ganho fácil, a promessa de uma remuneração rápida, que, na verdade, não deu retorno nenhum para muita gente. Assim, até deu um certo retorno durante um tempo, mas você percebe que foi uma valorização absolutamente artificial, porque todo dia começou a aparecer coleções novas, todo dia começou a aparecer o próximo projeto de $1 milhão, aumentou exponencialmente o número de golpes de rug pull. Quer dizer, coleções surgiam e desapareciam em 24 horas. Então, assim, a gente ficou naquela de, cara, eu não consigo enxergar uma segurança no NFT como forma de investimento. A gente consegue enxergar o potencial da tecnologia nos chamados utility NFTs, isso. Aqueles NFTs com utilidade. Mas fora isso, eu acho que foi um hype... que muita gente embarcou e que agora, com o inverno cripto, está dando uma amadurecida para falar, ó, gente, não é tudo isso aí não, calma, vamos devagar. Porque mesmo o valor que está agregado hoje é com base na escassez, já não é mais com base na expectativa de ganho em torno daquela peça que você tem como única.
Exato. E a gente conversava...
Isso aí eu concordo.
Pode falar, André.
Isso aí é importante a gente frisar o seguinte... é errado também a pessoa falar NFT morreu, nunca mais, isso aí foi besteira dos entusiastas. Assim como quem fala do metaverso. É, metaverso morreu. Discordo. É o seguinte, eu vou colocar aqui em quatro ranqueamento mesmo. De ferramentas digitais que nós temos hoje que chama atenção. Hoje, 2023, obviamente, em primeiro lugar, inteligência artificial. E, óbvio, estou falando principalmente da inteligência artificial generativa, porque entrou no conhecimento geral do povo.
Caiu nas graças do povo, né?
É. Depois vou até falar um pouquinho mais disso. Segundo lugar, continua fortemente os ativos digitais e moeda de troca e tudo mais. E aqui cito como exemplo, como é sempre clássico, Bitcoin. Tá no inverno cripto? Tá, mas mesmo assim ainda tem uma relevância no mercado e já já explico também. Terceiro lugar, junto com o quarto, metaverso e NFT. Metaverso e NFT estão juntos, por quê? Acabou? Morreu? Tecnologia ruim? De forma alguma.
Morreu, mas passa bem.
Morreu, mas passa bem, exatamente. O principal ponto que a gente tem que colocar aqui é essas tecnologias, eu tenho certeza. Principalmente as big techs estão ainda sendo desenvolvidas cada vez, estudadas cada vez mais. Qual foi o grande peso? Ter utilidade, cair na graça do povo. Foi passando o tempo e não foi surgindo uma utilidade que as pessoas mesmo, a comunidade olhou e falou: Nossa, isso aqui eu preciso todo dia na minha vida. O metaverso tinha uma ideia fenomenal na época, tanto que muitas lojas e empresas entraram lá e teve uma conexão muito grande com NFTs, o metaverso, por isso que a queda de um acaba meio que puxando o outro, mas ainda não chegou no daily use das pessoas, o dia a dia, o cotidiano. Os NFTs é a mesma coisa. E eu lembro dessa conversa, Chay, que nós tivemos, que a gente até falava isso. Hoje, o que que nós poderíamos. Aqui eu estou falando do passado, né? Na época a gente falou, hoje, o que que nós poderíamos comparar com o NFT? As obras de arte que tínhamos no passado. E aqui eu estou no passado mesmo, 1800, começo dos anos 1900. E o que dava valor na obra de arte, muitas vezes o artista morria e nem via sua obra valorizar. Então, o NFT, o valor estava mais ou menos nesse caminho de uma obra de arte. Mas fica muito claro e nós precisamos de um NFT que tenha, de fato, uma função. Isso com certeza acontecerá em breve, talvez daqui 3, 2, 5 anos. Um exemplo maravilhoso que o Bino deu. E nós temos sempre que nos atentar a uma questão. A tecnologia blockchain ainda é uma tecnologia muito segura a nível internacional. Então, NFTs, criptomoedas, todas utilizam a tecnologia blockchain para transações. Isso aí, se está numa tecnologia que todos estão tentando utilizar, hoje nós já temos no estado do brasileiro utilizando tecnologia blockchain e
Existe
a
uma
tendência
rede
cada vez
Brasil de
mais
blockchain.
evoluir. Exato? Então, se nós estamos caminhando para isso, pode ter certeza que essas tecnologias também daqui a pouco volta com tudo. NFTs, criptoativos também no, no, no nas mãos das pessoas, né? Porque eu gosto de falar muito. O Bitcoin, um exemplo do Bitcoin, foi criado ali em 2008. Pessoal, naquela época ainda é difícil fazer transação internacional. Já falei, eu acho que nos três episódios, mas eu tenho que sempre falar isso. Vai fazer uma transferência internacional para você ver a dificuldade. Tenta mandar dinheiro ali para Indonésia. Cara, com uma transação por criptomoeda, por Bitcoin, você faz isso tão rápido, tão fácil, sem burocracia. E na época que foi inventado o Bitcoin, foi justamente para isso. Na época só tinha um cartão e o dinheiro em espécie, né? O Bitcoin veio com essa ideia de ser um ativo global de transação. Por isso, do poder dele até hoje. E as grandes criptos todas têm um projeto, um white paper bem elaborado. Então, por isso que eu falo, nenhuma dessas tecnologias morreram. Elas estão sendo reelaboradas, principalmente metaverso, principalmente NFT, e tenho certeza que vão voltar à graça do povo, principalmente o NFT quando ele ter utilidade mesmo.
O Anthony traz um ponto muito importante que a gente comentou até já em outros episódios, quando a gente falava sobre o boom de. O boom não, né? O crescimento exponencial de inteligências artificiais. Por quê? Que a inteligência artificial avança tanto e é muito utilizada, enquanto o metaverso, que era uma tecnologia que todo mundo apostou bastante, recuou. É pelo fato de você não ter acessibilidade àquilo. Quanto mais difícil é da do, do afegão médio, né, utilizar a tecnologia, menos ela vai ser utilizada. Então esse é um ponto principal, esse é um ponto fático. Se a NFT ela servir como utilidade no dia a dia da população, aí sim nós vamos ter NFT sendo utilizadas cada vez mais. Porém, eu acredito que esse tipo de uso que foi muito fomentado em relação a Bored Ape, CryptoPunks, etc., esse tipo de uso ele vai cada vez mais sendo um pouco mais restrito. Pode ser que sim, quanto mais restrito, lá na frente, volte a ter um preço alto pela escassez.
Eu acho que o grande erro foi ter tratado NFT como criptomoeda. O pessoal vê aqueles movimentos no sentido de o sujeito que comprou o Bitcoin lá atrás agora está milionário. E aí surge uma nova categoria de criptoativos que está no início. O pessoal encarou aquilo como um Bitcoin 2.0. Vou entrar nisso agora porque eu sei que eu vou ter lucro. E aí, lógico, demanda e oferta, você cria um hype, inflaciona de forma artificial os valores. O pessoal começou, pô, como é que você explicava dentro de uma lógica, seja uma lógica jurídica, seja uma lógica econômica, seja uma lógica do campo da tecnologia e informação, como é que você explicava de uma forma lógica que uma imagem gerada aleatoriamente poderia chegar a valer 100 milhões de dólares? Não fazia sentido nenhum. Então, assim, a gente percebia que era uma coisa muito frágil, porque o pessoal foi muito naquela ânsia do ganho rápido, tratou como se fosse criptomoeda e, no final, logicamente, esse mercado não se sustentou pela falta de utilidade. Legal, eu tenho uma imagem. Ok, quais são as vantagens que essa imagem me dá? Ah, eu posso frequentar um grupo exclusivo no Telegram. Ah, eu posso frequentar um restaurante exclusivo em Nova York. Ah, eu posso ir numa festa exclusiva só para os membros. Tudo bem, mas se eu for pensar nisso em escala global, eu estando aqui no Brasil, eu não consigo explorar nenhuma dessas vantagens.
É.
Então, assim, o grande erro que eu noto foi esse, foi terem tratado como se fosse um criptoativo. Eu acredito que ele pode servir como base para a construção de um mercado de arte digital? Sim, eu acredito. Só que mesmo assim, você tem que dar um aspecto único ao que você está gerando. E com todo respeito, se você pega um projeto como Bored Ape, CryptoPunk, entre outros, não parecem ser projetos únicos. Porque o cara ele vai lá, ele cria um conjunto de cabeças, um conjunto de olhos, um conjunto de boca, um conjunto de acessórios, roda um algoritmo para gerar de forma aleatorizada e pronto. Cadê a arte nisso? Cadê aquele aspecto que faz com que a arte seja encarada de forma única, como uma construção de fato humana? Então, assim, uma coisa é você ter um artista digital que faz uma ilustração, transforma essa ilustração no NFT, embute nesse token um smart contract, permitindo que você possa, por exemplo, licenciar essa arte para camisetas, canecas, etc. Outra é você ter uma imagem que foi gerada aleatoriamente que você depois bate o olho e fala, não, eu tenho aqui um macaquinho virtual.
Então, e isso daí é a utilização do dia a dia. Se você coloca como uma cadeia experimental, uma cadeia de custódia mesmo daquele bem, daquele item. Ah, eu criei aqui uma coleção, essa coleção ela vira uma logo na minha camiseta. Entendeu? Isso daí é uma coisa que eu consigo ir acompanhando o alcance daquela minha criação. Isso é importante.
Anthony? Isso aqui que o chefe falou da arte, vamos voltar na arte clássica aqui, as pinturas. Olha como é identificável. Um artista famoso, internacionalmente famoso, Salvador Dalí. Quem não conhece é o famoso, dê um Google aí que você já pode até ter visto em algum filme, alguma coisa, alguma arte dele. Cara, ele era um pintor espanhol, excêntrico, o bigodão dele é muito famoso. Em qualquer lugar do mundo, você vê uma obra de arte, um quadro do Salvador Dalí, você vai olhar, você fala, isso aqui deve ser dele. E eu até cito outro brasileiro, Romero Brito. Os mosaicozinhos dele coloridos são clássicos a nível internacional também, esse está vivo. Outro muito famoso brasileiro, Aldemir Martins e os seus famosos gatos. Ninguém. Você pode pintar um gato parecido com o do Aldemir Martins, mas quem olha ali fala: esse aqui é dele, esse aqui não é. Então, essa
Romero Brito.
característica única. Oi?
Romero Brito.
Sim, os mosaicos do Romero Brito. Então, essas características únicas de cada um, você olha e fala: isso aqui é dele. E o Romero Brito, o pessoal tenta copiar também direto, mas a junção de cores, tem até aeroportos no Brasil que tem obras dele espalhadas. Quando você chega, você olha e fala: isso aqui é dele, só pela cor, pelo jeito, essa identificação. Então, no NFT, é porque não juntou esse boom, mas se tivesse, por exemplo, um Midjourney da vida na época dos NFTs, ia ter muito mais coleções de NFT, porque ia ter todo dia alguém gerando imagens, vamos ser sinceros, imagens aleatórias.
É, e
Eu
até
estava
isso mesmo
brincando
pode dar uma
ontem.
queda, né, no mercado. Até essa facilidade de você criar ali a todo momento, sem trazer uma utilidade para aquilo, vira só uma figura, cara. É esse que é o
Sim.
problema. É, a gente não pode
Ontem eu
tratar
estava
dessa forma.
brincando com Midjourney. Eu fui criar uma imagem baseada num jogo que eu jogava. Eu escrevi brevemente o roteiro dele. Uma das imagens que ele gerou, eu olhei e falei: isso aqui é o Lego, pô. Não tem nada a ver com o que eu coloquei aqui. Fizeram um cenário de Lego. Aqueles games do Lego, por exemplo, tem Lego Star Wars. Ficou muito semelhante àquilo. Eu olhei e falei: aí, ó, cadê a autoridade disso, a ser único, exclusivo, sabe? Então, iam sair alguns NFTs esquisitos se estivéssemos nessa pegada.
Agora você pensa a utilização de NFT para, por exemplo, um registro de marca. Muito mais ágil, muito mais rápido, entendeu?
Imóveis.
Imóveis. Então, ó, eu vou registrar aqui, eu sou arquiteto. Vou registrar, fazer, já deixar meu projeto pronto em NFT e vender isso em NFT.
Projetos, verdade.
E eu vou até mais além, o Bino, já que o NFT permite ter um conteúdo massivo dentro, registro de patente. Porque quando você vai
Também.
registrar uma patente no Brasil, você tem que ter tudo detalhado, passo a passo. É bem
Descritivo, né?
complexo. Sim, então se você tem tudo isso no NFT, olha como fica mais fácil. Tanto que até é um grande desafio, vou registrar a minha patente. A pessoa pega e fala: vai ficar público, vão me copiar semelhante. Clássico Coca-Cola e Pepsi. Mas facilitaria muito. Registro de marca nem se fala. Cara, registro de marca hoje está tão complexo. Tem marca que sai há 2 meses e tem marca que está aí há mais de um ano. Eu e o Chay, a gente tem na prática
É
isso aí. Marca que tem mais de um ano, ficamos lá
verdade.
parados, esperando, olhando para o nada.
Cara, eu acho que a questão do uso, as pessoas elas têm que entender que existe um potencial no campo da tokenização que ainda não foi explorado. Esse é o ponto. Porque existe aquela resistência ao uso de novas tecnologias, especialmente em mercados que já estão consolidados. Por exemplo, a gente está falando sobre a possibilidade de você trabalhar a tokenização no mercado de imóveis. Cara, é possível? É. Só que a partir do momento que você usar em larga escala, você compromete completamente todo um mercado já estabelecido de cartórios de registro de imóveis. Porque eles praticamente vão perder a função.
Exato.
Se você for tokenizar, por exemplo, ah, vou tokenizar um livro, eu vou tokenizar um álbum. Cara, você está tirando boa parte da função de uma gravadora e de uma editora. Porque é isso que o pessoal esquece. O NFT, ele é um ativo digital. Ele usa a tecnologia da blockchain.
Isso.
E o pessoal ignora o fato de que a blockchain ela foi criada para eliminar intermediários. Então, se eu começo a trabalhar a tokenização em larga escala, o que que eu começo a fazer? Eu começo a eliminar uma série de intermediários que hoje estão estabelecidos no mercado. Por isso que existe ainda um certo grau de resistência com relação a isso.
É, e aí se a gente for pensar que a Web3, que é o momento que a gente vive, ela é focada na descentralização, eu acho que é um futuro, entendeu? Ah, você estava falando de tokenização imobiliária, a própria CVM já liberou isso. A
Sim.
tokenização imobiliário. Então, hoje, como o pessoal, como é feito hoje, né? Eu vi porque eu estava estudando um sandbox. Como é feito hoje? A CVM liberou a tokenização, então hoje o pessoal vai lá e tem um lote, né? Um loteamento que vai sair. E aí eu utilizo a NFT como a tokenização, né, desse imóvel, desse lote, desse loteamento, para fazer utilizar esse valor de venda para investimento. Então lá eu tenho um loteamento, vão sair 16 lotes. Eu vou e já compro um lote hoje. E aí eu não vou adquirir a escritura dele, não vou adquirir nada, eu vou adquirir
Um
um
token.
token dele. Esse token eu posso negociar. E esse token eu não preciso comprar sozinho, eu posso comprar em grupo, entendeu? E depois o próprio grupo pode negociar que o imóvel vai ser vendido já pronto, um valor muito mais alto que aquele que ele começou. Então, acaba que eu não preciso desse órgão regulador para determinar como vai ser feita essa venda. Então, a própria tokenização imobiliária, eu vejo aí um futuro muito próspero em relação a até mesmo a substituição dos fundos imobiliários que a gente tem hoje naturais, né, que eu acho que não falo nem substituição, mas andar em paralelo, porque são situações diferentes, mas trabalhando junto.
Eu acho que rola uma substituição, sim. Assim como a gente percebe, por exemplo, que o. Mas vai ser muito gradual.
É.
Muito, muito gradual. Como a gente nota, por exemplo, que houve com os pregões e os pregões eletrônicos. Antigamente você tinha muito mais pregão e leilão tradicional do que pregão e leilão eletrônico. Hoje você tem muito mais pregão e leilão eletrônico do que o tradicional.
Sim.
Então você vai vendo que vai sendo feita uma transição. Se você começar a adotar a tokenização no mercado imobiliário desse jeito. É um processo gradual, mas é um processo de substituição, sim. A gente não pode ignorar isso. Ainda mais por conta da segurança que o protocolo de confiança da blockchain representa.
Exato.
O pessoal esquece, o pessoal acha que blockchain é criptomoeda, o pessoal acha que blockchain
É
é
Bitcoin.
Bitcoin. E o a blockchain é uma ferramenta que basicamente é conhecida como protocolo de confiança. A gente já falou isso aqui no podcast. Dados têm três características fundamentais. Eles podem ser copiados, alterados e transferidos. O que a blockchain faz? Elimina duas características. Eles só podem ser transferidos. Não podem ser alterados e não podem ser copiados.
Exato.
Pô, não é à
A
toa que.
segurança que traz isso.
Exato, não é à toa que você usa, por exemplo, redes como a do Ethereum hoje para poder autenticar todas as operações da Visa e da Mastercard. Então o pessoal fala assim: ah, nunca vou mexer com blockchain na minha vida.
Tá
Eu
mexendo.
sou, eu sou muito. Eu sou muito antiquado para isso. Meu amigo, se você tem um cartão
Já tá
Visa ou
mexendo.
Mastercard, você já está mexendo.
Ah, isso é uma confusão que as pessoas fazem mesmo, Cheque. A blockchain não são os criptoativos. A blockchain é a estrada onde andam os carrinhos do criptoativo. A blockchain é muito maior que tudo isso. E eu acredito muito nisso que o Bino falou, combinado com o que você falou, e é que eu digo até, vocês citaram substituição, uso comum, e eu vou mais até nesse caminho do uso comum, e até mesmo numa seara de manter os dois. E aqui eu trago o exemplo da minha área, contratos. A CVM também permitiu, e já tem até mais de um ano, eu tenho até um vídeo falando disso, contratos podem ser elaborados como a moeda sendo criptoativos. A única atenção que você tem que ter é que é o valor do criptoativo na data, porque tem criptoativo que, infelizmente, né? Vamos no clássico exemplo da Luna aí, né, Cheia? Derrete.
Nossa Senhora.
Então, nós temos que ficar ligados só nessa questão. Porque numa moeda, por exemplo, real para dólar, ok, ali desde 1998 não passou dos R$ 6, sempre ficou nessa margem. Agora, uma criptomoeda pode acontecer dela valer 100 mil um dia, no outro dia valer 50 mil, 20 mil. Por
Então,
isso que tem
mesmo.
as stablecoins, que são baseadas em moedas, como por exemplo o USDT, que é com o dólar,
E o
e também
Drex?
as. Oi?
O Drex agora também, que é o real digital?
Eu ia chegar também no Drex. Nós temos agora também, até para fazer essa combinação. Falamos muito ano passado do real digital e chegamos de fato no real digital, no Drex. Como os grandes, não tem como não falar de Bitcoin, de Ethereum hoje em dia. Então, eu acredito muito também nessa combinação de uso, utilizar formas, não antiquadas, né? Vamos colocar clássicas, mas também com formas que a tecnologia permita facilitar o uso e tornar também mais seguro, ser uma nova via.
É, quando a gente fala dessa desvalorização, né, de Bitcoin, da mesma forma que ela sobe num dia 60%, a queda também ela é acentuada, porque é natural. Se eu tenho uma queda, se eu tenho um bem que ele gradualmente vai subindo o seu valor, da mesma forma, gradualmente ele pode descer. A variação é meio parecida. Então, a mesma coisa, se eu valorizo hoje 60%, amanhã eu posso desvalorizar 60% também, para poder estar sempre entrando dentro da sua linha. Então é natural isso. E NFT, eu acho que se a gente não volta, não, mais uma vez, tocando no assunto, se a gente não coloca ele para ser utilizado no dia a dia, não vai render.
Aliás, eu posso fazer uma provocação aqui rapidinho?
Nossa.
É, sempre, né? Provocar é bom, pô, provocar é bom. Vocês viram que em dezembro de 2022 a gente teve aprovação do marco legal dos criptoativos, que foi a Lei 14.478.
Isso.
E ali ela trouxe meio que uma base fundamental para regular esse mercado no Brasil. Só que vocês notaram que o NFT foi
Esquecido?
esquecido completamente na redação. Tudo bem que ele fala ativos virtuais. Mas quando você lê a lei, você percebe que o foco está voltado praticamente inteiro para criptomoedas.
Peraí,
Os
Charles, deixa eu te
NFTs.
corrigir. Para exchanges, nem para cripto tanto.
É, exchange.
Mas ainda para
Ficou muito mais
exchanges.
voltado para exchange.
Sim. A gente já até comentou isso também. Que é um outro problema porque pega só uma fatia do mercado, né? Se o cara tiver uma soft
Exato.
wallet, uma hard wallet, lascou-se. Não vai adiantar nada. Então, assim, a gente percebe que o NFT dentro da 14.478, ele foi um notório ausente. Ninguém falou nada sobre tokenização no marco legal dos criptoativos. E se você for pensar bem em termos de complexidade e uso, o NFT é muito mais amplo do que a criptomoeda. Porque a criptomoeda, ok, ela é um meio de pagamento descentralizado. Acabou. Agora, quando o assunto é NFT, cara, NFT o céu é o limite. Você vê, a Argentina já está usando NFTs para poder emitir bilhetes aéreos que podem ser transmitidos entre passageiros.
É, isso. Pensa como isso pode facilitar
Pô,
uma
então
pessoa
assim.
que perde um voo, ou então, poxa, eu não vou conseguir mais fazer essa viagem.
O Japão já está trabalhando já com smart contracts e tokenização associados a fechaduras inteligentes para criação de hotéis autônomos. Você chega no hotel, não tem um lobby no hotel. Você vê qual quarto está disponível, passa seu cartão na maçaneta, entra e usa o cartão e a cobrança já é feita. Você tem projetos como o da Satoshi Island, que a gente já discutiu aqui
Sim.
também. Que são tokens imobiliários vinculados a uma ilha e um condomínio que tem lá várias casas. Comprou o token, a casa é sua. Então, assim, cara, a gente pode usar NFT para arte, a gente pode usar NFT para música, para literatura. A gente tem uma editora que, inclusive, tokenizou, usou um NFT e um smart contract nos seus livros didáticos digitais, por conta da questão da revenda. E para cada revenda de livro, eles recebem uma
Uma
porcentagem da
porcentagem.
revenda. Porque eles viram que cada livro deles era revendido em média 7 vezes e eles não recebiam por isso. Então, pô, eu posso usar para livro, eu posso usar para música, eu posso usar no mercado imobiliário, eu posso usar no mercado automotivo, eu posso usar para tickets em shows, em viagens. Olha o tanto de função que o NFT tem.
Tudo que te garante um bem único, você pode colocar como NFT.
Físico ou digital.
Físico ou digital,
E
exatamente.
quer dizer, e a gente tem a 14.478 que meio que ignorou completamente a existência deles.
Mas assim, marco, eu gosto de comentar isso daí. Toda vez que a gente fala de marco legal de alguma coisa, ela é aquela base para quê? Quando eu for construir uma outra lei que vá tratar de tema semelhante, tenho que consultá-lo. E para
O
falar bem a
guia.
verdade, o marco legal que a gente tem hoje, que eu acho que é o melhor, mais completo, é o Marco Civil da internet. Por quê?
E que tem 32 artigos.
Porque se ouviu de fato a sociedade, quem utiliza, quem está naquele meio, para aí sim construir uma lei completa e que vá atender aquela demanda. Não adianta eu criar uma lei porque o tema está em alta e eu vou lá e crio a lei somente para tentar regulamentar aquilo.
Mas
porque
ao
deixa
menos,
coisas para fora.
nas bases conceituais da lei, eles podiam definir lá quais são os ativos virtuais, porque ficou aberto. A lei fala de ativos virtuais, que é um conceito, inclusive, que é utilizado pela Câmara de Ativos Virtuais da Arábia Saudita. Que eles usam lá a expressão virtual assets. Podia chegar e falar, compreendem ativos virtuais. Nem que fizesse um rol exemplificativo. Criptomoedas, NFTs, etc. E o problema, como eu falei, não é nem não ter citado o NFT, pelo menos. Mas é você notar que a lei foi construída pensando exclusivamente em criptomoeda. Ou seja, a 14.478 ela pensou em ativos virtuais, mas ela pensou nos ativos virtuais como sendo criptomoedas. Ignorou a existência do NFT. Então, assim, eu posso
então
até pensar
numa regulação. Fica mais como um perigo
regulação.
Também.
Oi? Hã?
Fica mais como um perigo de realmente essa ampla interpretação, que vai acabar gerando mais dúvida quando de fato chegar a tribunais.
É isso que a gente fala. Pode falar.
Acho que teve um delayzinho, mas voltamos. Quando deixamos esse embate para resolver em tribunais, dão longas e longas discussões, acaba concretando o judiciário, porque lá era em tese para falar de criptomoedas, deixou aberto, chegou alguém com uma demanda de NFT, e caso seja um NFT vinculado a uma questão totalmente diversa das criptomoedas, pronto, está feito o grande embate jurídico.
Cara, eu acho que toda construção legal que a gente tem que fazer tem que ser ouvida aquele que vai utilizar, tá? Então, assim, agora o pessoal está comentando sobre a possibilidade de se criar uma legislação para regulamentar a inteligência artificial. A gente está no meio da Web3, num momento totalmente voltado para descentralização, e se pensar que eu vou ter que fazer tudo conforme uma base governamental, regulatória, queira, eu tô fugindo totalmente do que é a realidade, entendeu?
Fora o paradoxo que é você querer regular algo que foi criado exatamente para fugir da regulação.
Exatamente.
A blockchain ela foi concebida para não ser regulada centralmente, mas para ser regulada por meio dos próprios participantes da cadeia que você cria, estabelecendo a relação negocial. Tanto que existe um conceito dentro da ciência jurídica que fala de criptolei, ou seja, de uma regulação do próprio sistema sobre o ativo que é criado. É aquele exemplo clássico que a gente já discutiu, por exemplo, da possibilidade do exercício do direito de arrependimento para compra de um NFT. Ah, comprei o NFT. 7 dias depois, artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, eu quero devolver o NFT. Você não consegue, meu amigo, porque as relações jurídicas estabelecidas dentro da blockchain, uma operação dentro da blockchain, é irreversível. Você não tem como simplesmente apertar um botão e desfazer a operação.
Então, assim, programação, né, cara?
O PROCON de São Paulo chegou e falou assim, não, cabe direito de arrependimento. Juridicamente, você até pode falar que cabe direito de arrependimento, mas materialmente falando, na prática, concretamente falando, é impossível. De onde que veio a solução? Veio da lei? Veio da regulação? Não veio. Veio do próprio programador que pegou os padrões do Ethereum, o ERC721 e o ERC1155, e criou lá o ERC721R e o ERC1155R. Para chegar e dizer o seguinte, ó, se você comprar um ativo virtual, um NFT, que tenha sido desenvolvido com base nessas linhas aqui de programação, você vai ter até 100 dias para devolver. Quer dizer, enquanto a lei está falando de direito de arrependimento de 7 dias, o cara já programou um direito de arrependimento de 100 dias.
Só que ao mesmo tempo também isso é arriscado. Porque se a gente está tratando a NFT hoje ela é tratada como um criptoativo, eu compro hoje valendo, sei lá, 1 milhão. Amanhã, daqui 7 dias, o negócio vale 500 mil. Eu falo, agora eu me arrependo. Entendeu?
Ô,
é uma
ô,
insegurança
Pedro, mas aí,
muito grande.
Aí talvez a gente entre em conformidade com a solução apontada para os contratos. Qual foi a questão que a CVM trouxe para os contratos? Pode fazer, mas independentemente da variação, fixa a data com este valor. Então vamos para o arrependimento da desvalorização. Tem que ter algum parâmetro. Temporal. Temporal, acredito que seja mais equilibrado hoje, mas vai ter que ter algo que é baseado nesse valor aqui. Pode subir, pode cair. Então, a pessoa não recupera totalmente nessa agindo de má fé, né, nesse cenário que você colocou. E eu trago aqui até mais um exemplo que acontece bastante, principalmente no mundo cripto, que são os forks. As bifurcações. O que acontece no mundo cripto quando precisa de alguma mudança? É feito pela comunidade, a própria comunidade, e os próprios programadores. Nós temos criptos há mais de 10 anos. Sempre que necessitou alguma alteração grande, mudar algo do gênero, foi feito esse fork, ou seja, essa nova linha. Ou seja, uma nova tecnologia, um novo modo de entender, algo que era demandado pela própria comunidade, ou seja, mais uma vez a descentralização dando as caras.
O exemplo é o fork mais recente do Ethereum, né? Que fez com que o Ethereum ele fizesse a transição do Proof of Work para o Proof of Stake. Eu já não preciso mais de poder computacional para minerar Ethereum. Basta que eu tenha uma quantidade X de Ethereum na minha carteira que eu possa, entre aspas, investir para que eu possa validar as operações e dessa forma obter as recompensas. Então, assim, são muitos conceitos que as pessoas ainda precisam compreender antes que elas possam bater o martelo para dizer se uma tecnologia morreu ou não. É como o Anthony falou assim: ah, o pessoal gosta de falar, por exemplo, que o metaverso morreu. Cara, não é questão de morreu, mas é uma questão muito parecida com o problema que a gente nota em relação aos NFTs. Faltou aquela penetração no mercado, faltou o cidadão comum, o afegão médio mesmo, como falou o Bino, pegar aquilo e agregar aquilo no seu dia a dia. Faltou eu encontrar, por exemplo, uma utilidade. Beleza, tem um NFT. Para que que eu uso isso aqui agora?
Exato.
Vou deixar sentado numa carteira para ver se vai valorizar e para ver se daqui 2, 3 anos eu vou ganhar dinheiro. Cara, se o brasileiro não tem a cultura, por exemplo, de investimento em bolsa de valores, por que raios ele vai ter essa mesma cultura no que diz respeito ao investimento em NFTs para ganho financeiro? Então, esse já é um ponto que a gente pode questionar. O que empurrou algumas pessoas para esse mercado, com todo respeito, foi o hype de tentar obter ganhos rápidos. Inclusive, muito influenciador digital, muito influenciador digital, que botou pilha na galera para comprar NFT, que agora não vale nada, inclusive fora do Brasil, está sendo investigado por conta da responsabilidade que fez aí de gente perder grana pesada. Então, assim, a
O
gente
pessoal
precisa.
caiu na expectativa inflada e depois foi ladeira abaixo na desilusão, principalmente pela falta de conhecimento.
A gente sempre falou isso, né? É uma coisa que a gente também já discutiu. O NFT, gente, olha isso, qualquer ativo virtual por trás dele precisa ter uma utilidade, até mesmo as criptomoedas. A rede da blockchain de uma criptomoeda tem uma função, tem uma finalidade. Então você quer começar a pensar em estudar um criptoativo, você quer começar a estudar um NFT, uma criptomoeda, etc. Vai pesquisar os white papers, vai pesquisar o projeto, vai ver quem são os desenvolvedores, vai ver quem está apoiando esse projeto.
Qual a finalidade?
A finalidade, faz a lição de casa. Por exemplo, o Ethereum,
Ver o
cara, a
roadmap
rede.
para ver onde que pretende
O
chegar.
roadmap, perfeito, para ver onde é que pretende chegar. Você pega, por exemplo, o Ethereum. Cara, a rede do Ethereum é utilizada hoje por 100 das maiores empresas do mundo. Visa, Mastercard, as próprias operações de compra e venda de jogadores na União Europeia, todas são autenticadas por meio da rede do Ethereum. Então, assim, por que que a gente costuma dizer que o Ethereum é uma criptomoeda forte? Porque, cara, a blockchain do Ethereum ela é utilizada para muita
Muita coisa.
coisa. É muito difícil você
E para coisas
vislumbrar.
que são utilizadas no próprio dia a dia.
Exato. Até, poxa, projetos do governo brasileiro usam a blockchain do Ethereum. O CNJ, por exemplo, usa blockchain para armazenamento de dados dos processos que eles têm acesso. E usam a blockchain do Ethereum para isso. Então, assim, é muito difícil você conceber hoje um cenário em que a blockchain do Ethereum desapareça. Mesma coisa é o Bitcoin, até por conta do valor histórico agregado que o Bitcoin tem. A gente fala que o Bitcoin é uma moeda segura, por quê? Porque é muito difícil você vislumbrar um cenário em que essa blockchain vai desaparecer. Agora, pô, aparecem umas coleções de NFT assim do nada, que vai para lugar nenhum. Aparecem umas criptomoedas que não tem proposta, não tem limite de emissão, que são as famosas shitcoins que o pessoal fala. O que que você espera? O que que você
E
aguarda?
sem contar que todo mundo já tá meio calejado de. Você vai falar de criptomoeda hoje, todo mundo já acha que é pirâmide, que é golpe, e todo mundo meio calejado. Aí vem uma coisa do nada, uma shitcoin dessa e.
Nossa, eu me meti numa discussão no Instagram, acho que ontem ou hoje. Que a pessoa assim falando que muito me admira, profissional do direito defendendo blockchain. Que blockchain é esquema Ponzi, é esquema de pirâmide. Eu falei assim, gente, blockchain é uma tecnologia. Blockchain já foi utilizada em forma de teste para urnas eletrônicas na eleição de 2018. Blockchain já foi está sendo utilizada no estado de São Paulo para emissão de documento de identidade. Os caras estão confundindo a tecnologia com o mau uso da tecnologia.
Exatamente.
Poxa, mas isso muito se dá por um desfavor que a mídia brasileira fez. A
Exato.
mídia brasileira, em momento algum na sua história, parou para fazer algo educativo sobre criptoativos, sobre ativos digitais, sobre blockchain. Mas deu alguma notícia, algum bafafá, fofoca, de pirâmide, de golpe, de gente que perdeu dinheiro, a mídia coloca no seu principal programa e faz chamada o dia inteiro. Então, mais uma vez, nosso querido afegão médio, na hora que está vendo televisão, está vendo o quê? Só falar de golpe, de pessoa utilizando de má fé, de pessoa cometendo crimes informáticos. E é essa fama que acaba pegando.
Exatamente.
Criou-se um preconceito, né?
Né, a mesma coisa se eu falar que tem que proibir a construção, a fábrica de carro porque a pessoa é atropelada.
Não, um argumento que eu li que eu achei sensacional foi o seguinte: uma tecnologia ela só é segura se ela se submeter a uma regulação, porque essa tecnologia, se não é regulada, pode ser usada para cometer crimes. Eu olhei aquilo e falei assim: rapaz, então vamos ter que regular juridicamente todas as linguagens de programação. Porque qualquer linguagem de programação pode ser utilizada para desenvolver um vírus de computador, um
Exato.
ransomware, por exemplo. Então, vamos fazer agora o marco legal do Python. Porque não faz sentido.
Cara, é impressionante. É você querer culpar a criação e não a utilização daquilo, cara.
Fora que se regulação resolvesse alguma coisa, a gente não estaria hoje convivendo com conceitos como de simbolismo penal.
É.
Quem é penalista conhece bem esse conceito. O que é o conceito do simbolismo penal? É você criar uma norma, você criar uma normativa criminal, um crime, por exemplo, só para dizer que criou esse crime, porque na prática ele não vai produzir efeitos. É o um exemplo clássico do artigo
Carolina
154.
Digno.
Exato,
Da
artigo
lei Carolina Digno.
154A do Código Penal, que foi inserido pela Lei 12.737, que é a Lei Carolina Dickmann. Tá lá, invasão de dispositivo informático. Tá em vigor no Código Penal desde 2011. E nos últimos 10, 11 anos só teve duas condenações no Brasil inteiro. Quer dizer, o que que adianta você ter o artigo se o artigo não produz efeito? Aí você pega, por exemplo, artigos como 22 e 23 do Marco Civil da Internet que falam sobre requisição judicial de registros. Ah, vamos fazer a quebra de sigilo informático. Ok, me explica aí como é que você faz a quebra de sigilo do WhatsApp. Me explica como é que você faz a quebra de sigilo do Telegram. Tem coisas, infelizmente, que a regulação por meios tradicionais, os meios como a gente conhece, não vão conseguir alcançar a tecnologia. É aquela eterna briga que a gente tem. No direito digital, O erro das pessoas é ficar pensando no direito e ignorar o digital.
Exatamente.
Então, com criptoativos não é diferente. O pessoal quer utilizar uma regulação como se fosse um ativo econômico como qualquer outro e ignora as peculiaridades desse ativo, ignora o funcionamento da ferramenta. Enquanto não pensar fora da caixa do direito e buscar subsídios em outras áreas, inclusive a área de informática, a área de tecnologia e informação, eu não vou chegar a lugar nenhum.
Não chega, cara. E assim, a gente... O que me preocupa bastante em relação a isso que você estava trazendo sobre pensarem muito no direito e pouco no digital é que hoje já estão pensando até mesmo menos no direito. A gente tem decisões aí, cara, que são absurdas, né? De você ver de próprio STF agora discutindo sobre a possibilidade de você derrubar um Telegram, derrubar o WhatsApp... Ou ainda, investigar todas as pessoas do grupo, porque uma pessoa é investigada, então todo mundo pode ser criminoso no mesmo pacote. Isso, juridicamente falando, não existe.
Pois é,
a individualização da pena, a individualização da conduta, ela é necessária para que eu possa aplicar a pena conforme a conduta da pessoa.
A gente discutiu isso no último episódio, algumas decisões absurdas aí que a gente tem visto, muitas vezes, ou por desconhecimento total do funcionamento das ferramentas digitais, ou por um desconhecimento total da própria cultura da internet, mas é uma situação que para a gente é preocupante. Se você for observar hoje um legislativo que não conhece o funcionamento de ferramenta nenhuma, especialmente as ferramentas relacionadas à blockchain, poxa, vamos criar agora o Drex, a gente vai ter o Real Digital. Ok, legal, mas você vai estar criando uma moeda digital que utiliza a tecnologia blockchain.
Descentralizada.
Mas que, com todo respeito, não é uma criptomoeda.
Exato.
Não é uma criptomoeda. É
um nome bonito para uma moeda.
É uma moeda digital, utiliza a tecnologia da blockchain, mas não é descentralizada.
Exato.
Ela carece do elemento de descentralização. Aliás, que nome feio. Drex. Aí eu fui ver por quê.
É o T-Rex.
D de digital, R de real, E de eletrônico e X porque X é moderno. Eu falei, não, cara. não pode ser isso. Eu fui
pra
ver,
mim,
é verdade.
T-Rex,
essa é a
justificativa. Oxé, mas uma polêmica final aqui, porque nosso tempo urge. É o seguinte. Estamos falando de descentralização, tecnologias que envolvem a descentralização. O que que isso muda na prática da pessoa? Isso muda o aspecto da responsabilidade. Você tem mais responsabilidade. E como já dizia o tio Ben, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Será mais uma vez que o afegão médio está pronto para ter essas responsabilidades? Não ter um PROCON, não ter alguém para negociar por ele, porque você descentralizou, você vai agir entre as partes, totalmente.
Autodisciplina e responsabilidade.
Você levar ao judiciário, mas também abre espaço para o extrajudicial. E aqui podemos falar, por exemplo, de advogados auxiliando em negociações e tudo mais. Mas para o dia a dia, será que o afegão médio está pronto para descentralização?
Cara, a gente vai ver uma diminuição do contencioso e um aumento da mediação e arbitragem. O advogado que atua nessa área, ele vai ter que focar nessa questão da solução de conflitos. Porque isso que o Antônio falou é a pura verdade. A gente vai trabalhar num regime de autodisciplina e responsabilidade. A gente está acostumado a querer que os outros resolvam nossos problemas. A gente chama o russomano. Não vai mais ter como fazer isso. Então a gente vai ver, eu tenho esse palpite, a gente vai ver uma diminuição do contencioso, claro, exceto na questão das corretoras. Nas corretoras o contencioso vai continuar comendo solto.
Com
Mas numa relação direta, peer-to-peer, ponto a ponto, aí a gente vai ter que entrar na mediação e arbitragem, não vai ter jeito.
O que o Anthony trouxe aí é de fato bem discutível mesmo, cara, porque ao mesmo tempo que a gente tem a descentralização como grande conceito, né, da tecnologia blockchain, as pessoas elas transacionam muito, certo? E dentro das transações nós temos pessoas que estão de boa fé e pessoas que estão de má fé. E pensar nisso como uma forma de estar descentralizada no meio dessa relação É um ambiente que vai se discutir muito mesmo, cara. Bom ponto.
É, isso é uma mudança de paradigma bem interessante, gente. E a gente tinha assunto aí para falar mais um monte ainda, só que, como bem lembrado aí pelo Anthony, nosso tempo urge, né? Não dá para a gente ficar aqui o dia inteiro falando de NFT. Mas a gente pode chegar a uma conclusão aí de que a tecnologia não morreu. Pelo contrário, na verdade, ela está sendo muito subaproveitada, vamos colocar assim,
Exatamente.
seja lá por quê, né? Se por resistência de paradigmas mais antigos, seja talvez por desconhecimento da ferramenta. Considerações finais, gente. E aí? Como é que fica quem investiu aí em coleções de NFT? Abraça o pé do caboclo e chora, engole o prejuízo, alimenta alguma esperança de que o mercado ainda pode virar? O que que vocês acham?
Anthony.
Eu começo, claro. Pessoal, é igual ser corno. Você não vai remoer o que aconteceu. Aprende e parte para a próxima. E aqui é o seguinte: você afobou, gastou, viu um guru da internet, viu um influencer falando alguma coisa, entrou, seja em NFTs, Games Play to Earn, que nós nem falamos nesse episódio tanto, mas foi um boom também, muita gente perdeu muito dinheiro. Fica de lição. Você vai deixar de acompanhar? Não. Acompanhe mais a tecnologia. Aprenda sobre blockchain. Aprenda sobre criptoativos, criptomoedas, NFTs. Abrange o conhecimento para assim, a partir disso você de fato conseguir investir, fazer parte do ecossistema. Aproveita agora que a mídia não tenha batendo de forma equivocada nessas tecnologias, trazendo notícias tóxicas, vou colocar aqui, né, essa palavra. Aproveita esse momento, estuda por conta própria, lê, começa a de fato fazer parte da comunidade. Quando você chega numa empresa nova, você não tem que aprender os processos, a fazer as coisas? Isso aqui você vai estar fazendo para o seu conhecimento, até mesmo para uma forma de investimento. Então, aprenda, conheça, leia, quiser ir mais a fundo, faz curso, faz pós-graduação, tem muita coisa séria e boa no mercado, na internet, livros para você ler, ir atrás do conhecimento, como qualquer outra área da sua vida. Você não aprende com fofoca, você aprende com estudo. E essa é a mensagem
Puta,
que eu deixo aqui, né? Aquela mensagem educativa para finalizar bem.
como não, vou que ele vai de 0 a 100 muito, muito rápido,
É.
cara. Mas é muito importante isso que o Antônio falou de não de ser corno, mas de você buscar conhecimento, entendeu? Porque de fato é isso. Se a gente hoje tem um nível de conhecimento maior sobre essa tecnologia, a gente consegue agregar ela no nosso dia a dia. E aí sim a gente vai trazer o valor que é necessário a ela. Entendeu? Seja no uso do dia a dia para autenticação de alguma coisa, seja até mesmo como uma forma de investimento.
Eu vou até fazer uma recomendação aí para o pessoal. Procura o livro da professora Dayana Carvalho Udre, Blockchain e Criptoativos, gente. Um dos melhores livros voltados para a área do direito que tratam desse assunto. Segue também o perfil da professora Dayana Udre, segue o perfil do professor Pietro Martins. Os dois coordenam um dos melhores, se não o melhor, curso de pós-graduação de direito de blockchain e criptoativos do Brasil, que é da Escola Superior da Magistratura Federal do Paraná. Cara, busque fontes de qualidade. A verdade é essa. Não adianta você ficar seguindo o conselho de influenciador digital, cara, porque influenciador digital ele quer engajamento, ele quer curtida, ele quer like, ele vai falar o que você quer ouvir. E para você poder agregar conhecimento com relação a determinado assunto, você tem que fazer uma pesquisa a fundo. Tem muito autor bom escrevendo sobre o assunto. Então, esquece os influenciadores, vai para quem está debruçado sobre a ciência da coisa. Pega o livro da professora Dayana Udre, dá uma lida. É um livro super acessível, ele é super fácil, não é uma obra extensa, vale demais a pena vocês conhecerem, tá? A gente deixa aí depois na descrição do episódio um link para vocês poderem ter acesso a essa obra. E é isso aí, pessoal. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @rafaelchaia.dv, @lufatim.dv, @oluisbino e @antony.dv. Sigam também nosso perfil oficial, tanto no Instagram quanto no YouTube, @control_out_law, para que vocês possam sempre estar ligados aí com relação a esses episódios e os episódios passados, tá? Mandem também mensagem para a gente lá via Spotify. As melhores mensagens vão ser lidas nos episódios ao vivo. Elogios, sugestões, criticar as coisas que o Anthony fala. Fiquem à vontade aí, pessoal. É o quadrinho aí de recados de vocês à disposição para vocês mandarem a ideia que vocês quiserem. É isso.
Critiquem
aí, gente. Muito
com
obrigado
carinho,
pela...
viu? Com carinho.
É, uhum. Tem que ser com carinho, né? Senão a gente fica chateado. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui.
Um abraço, pessoal.